Aqui uma pessoa está perguntando como ela pode purificar os seus corpos nos poucos dias que me encontro neste lugar. Bem, nós, como sempre estamos sendo lembrados, nós aqui estamos numa energia monástica, estamos em um monastério. E os atributos do monastério se dividem em vários setores, em vários grupos, e nós temos aí o folheto com todos eles. E logo no primeiro se fala da entrega do ser. Então, o nosso trabalho fundamental aqui é a entrega do ser, um dos nossos trabalhos fundamentais. A pessoa que pergunta o que ela faz para purificar os corpos enquanto está aqui, ela não precisa pensar só nos corpos, mas no seu ser como um todo, na sua totalidade. No nosso ser, nós temos muitas coisas cristalizadas, temos muitas coisas que cristalizamos através das encarnações, através das vidas. Então, o primeiro atributo da entrega do ser é não só romper a própria casca, como perfurar o solo. Então, todos nós temos uma casca que romper, e rompida esta casca, começamos a perfurar o solo, isto é, começamos a ir para dentro de nós. Então, nós temos que pedir muita luz. Temos que nos entregar, fazer uma entrega a mais completa possível para que haja luz e energia para nós fazermos o rompimento desta casca. Agora, quando estamos sob a energia de um centro espiritual, e há vários centros espirituais no planeta, esta pessoa vem de Portugal e lá existe Fátima, Liz, que são centros irmãos nossos. Então, trata-se de nós renunciarmos às coisas, de nós nos desapegarmos das coisas e não de adquirir coisas. Primeiro nós temos que romper, primeiro temos que tirar, jogar fora, jogar no lixo. Isto é o primeiro movimento. Porque temos que abrir espaço em nós para que o ser possa emergir, o ser possa vir à tona como nós somos na nossa realidade. E aqui na entrega do ser, nesses atributos do monastério, nós somos considerados uma semente de vida, uma semente que deve se tornar uma árvore e depois frutificar. Então, todos nós somos uma semente, mas essa semente tem que romper a própria casca. E a casca é aquilo que nós somos conscientemente, porque o nosso inconsciente, o nosso nível profundo, o nosso lado desconhecido, isto tudo é o centro da semente, isto tudo é muito válido. O que nós conhecemos de nós é a casca. Por melhor que seja, não passa de casca. Então, isto tem que romper, tem que ser rompido. Agora, para isso nós precisamos de vontade. Vontade todos nós temos, em diferentes graus. Se esta vontade é mínima, ela tem que ser alimentada para crescer. Mas nós precisamos da vontade para romper as cascas. E o segundo atributo diz que nós temos que expressar a vontade, mesmo nas fases de transição. Fases de transição são os nossos momentos de dúvida, de incerteza, de fraqueza, de insegurança, de ignorância. Mesmo nesses momentos, nós temos que ter presente a nossa vontade espiritual, que está na mônada, que está no espírito. O espírito nunca está oscilando nem balançando. É do espírito para baixo que as coisas começam a balançar. Então, no espírito está a vontade. E mesmo nas fases de transição, mesmo nas nossas fases mais duvidosas, fracas, nós temos que buscar esta vontade. Olha, trata-se disto. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Então, ou a gente compreende e faz isto, ou então fica aí às escuras, fica vagando, fica claudicando, fica brincando, vivendo, como fazem quase todos. Então, quando nós percebemos de que se trata, precisa sumir. Sumir e não ficar mais brincando. A humanidade como um todo é considerada uma humanidade criança. Por isso que a humanidade brinca o tempo todo, não sei se vocês já repararam. O tempo todo elas estão brincando. Brincando de coisas que seres maduros nem olham mais para aquilo. E a humanidade está brincando com tudo isto. Brincando com os relacionamentos, brincando com os apegos. Enfim, é preciso expressar a vontade, é preciso colher dentro de si a vontade e romper com isto. E tomar uma atitude. E no terceiro atributo, diz ainda, alargar limites e arrancar as rochas que não se aplainam por si. Bom, então aqui nós começamos a nos trabalhar e vemos que tem coisas duras, né? Que tem rochas, tem coisas bem profundas e que não querem se transformar, não querem se aplainar, não querem mudar. E aí você tem que arrancar estas coisas. Arrancar quer dizer arrancar e jogar fora. Precisa vontade. Nós estamos sempre precisando da vontade. Sem vontade, nada acontece. E vontade, é bom que a gente se recorde, todos nós temos, em maior ou menor grau. Quem tem em menor grau precisa alimentá-la, recorrer a ela, usá-la na quantidade que tem. Porque vontade atrai vontade. Isto é um raio, é o primeiro raio. É o raio que manifestou todo o resto. Agora, no quarto atributo, já se entra num outro trabalho. Até aqui nós estamos rompendo, expressando vontade, alargando limites, não? Então, nos munimos de muitas forças. Nos colocamos numa determinada atitude. Mas aqui no quarto atributo se diz reverenciar perpetuamente. Aqui já é outra atitude. Aqui já é outro comportamento. Reverenciar perpetuamente. O que é reverenciar? Reverenciar é muito mais que admirar, muito mais que respeitar. Muito mais do que tudo isto. Reverenciar não você está diante da vida, está diante das situações, das circunstâncias, estar diante do que está acontecendo com você, com todos, numa atitude de reverência, numa atitude de respeito, porque isto é o que nos corresponde. O que está acontecendo conosco é o que nos corresponde. Então nós temos que reverenciar tudo isto para podermos lidar com essas forças. Porque se nós não nos apaziguamos um pouco com elas, nós não temos como lidar, não temos como trabalhar. E na simplicidade, diz o atributo, chegar à essência. Olha, isto tudo parece muito complicado, mas não é. Isto é muito simples. É a nossa cabeça que complica tudo. Então tudo isto é muito simples. E se nós consideramos isso tudo muito simples, quer dizer, arrancar as rochas, expressar vontade, alargar limites, isso tudo é muito simples. Isto não é complicado. Isto basta querer e se pôr a caminho e fazer. Então na simplicidade chegar à essência. Isto é, na simplicidade, você vai indo para dentro de você. Nem sempre isso tudo está pronto. Você, na simplicidade, vai indo para dentro de você e você está vendo uma grande rocha ali para arrancar ainda. Ficou lá para arrancar. Não tem importância. Você simplesmente você vai caminhando. Com simplicidade, você vai indo para dentro de você. Porque, uma certa altura, você vai chegando perto da essência. Perto da essência do seu ser. E o que pode acontecer daí por diante é imprevisível. Quando você começa a vislumbrar esta essência, quando você começa a perceber algo desta essência, o que pode começar a acontecer é imprevisível. E vem uma resposta. Por menor que seja, se os nossos canais não estão muito obstruídos, a ponto de não deixarem passar a resposta, mas sempre um tanto de resposta se percebe que está havendo. E nós temos que reconhecer esta resposta. Esta resposta é sempre um impulso. Esta resposta não é um consolo. Esta resposta não é nada do que se pensa. Esta resposta é um impulso para você sair do ponto em que está, para você se deslocar. Porque se trata da gente soltar as coisas e da gente caminhar. Só disto. É isto a vida. Então você tem que se deslocar do ponto em que está. E você reconhece este impulso e se deixa deslocar. Não fica se segurando na onde está. Este ato da gente se segurar aonde está, isto é muito delicado. É muito pessoal também. Então nós nos seguramos em diferentes coisas, dependendo daquilo que carregamos, dependendo do nosso passado, dos laços que fizemos, não? Mas o importante não é nada disso, não precisa fazer literatura com respeito a isso. Não precisa ficar pensando nem elucubrando. Você recebe o impulso e vai. E o resto acontece. É bem simples a entrega do ser. Isto é muito simples. Agora, buscar em primeiro lugar a fonte de vida, isto é, buscar em primeiro lugar o teu centro, a tua vida que está lá dentro, a tua fonte de vida. A tua fonte de vida não está nos corpos. Não está em nenhum corpo. A fonte de vida está lá no profundo, está lá no inconsciente, no profundo do ser, lá no fundo do oceano. Então, buscar primeiro aquela fonte e deixar que o regente coordene o teu ser. Nesta fonte está o regente, está o nosso núcleo regente, e é aquilo que realmente nos rege. E por que será que a gente não é regido por ele assim abertamente e assim não teria problema nenhum? Por que que isto não acontece? Não acontece porque entre o regente e o nosso eu consciente está a mente. E é a mente que é o pivô de tudo, é o ponto crucial. A mente é que quer fazer tudo, a mente é que quer resolver, a mente é que quer decidir. A mente quer julgar, a mente quer compreender. Ah, quando a mente quer compreender, então fica um mar de sargaços, fica uma coisa muito embaralhada, porque a mente quer compreender. O que ela quer compreender se ela não conhece as encarnações passadas, ela não conhece o futuro? O que ela quer compreender? Mas ela quer compreender. E aí o indivíduo fica se distraindo com tudo isso, fica brincando com tudo isso. E, com um pouco mais de experiência, ele vê que a mente realmente não compreende coisa alguma. Que a mente não está aí exatamente para compreender. A mente tem uma certa energia, que num certo nível é forte, num certo nível é útil, e você precisa reger a sua mente. Você precisa controlar a sua mente, levar a sua mente para onde você quer, e não deixá-la pensar à vontade, não deixá-la confundir os seus corpos à vontade. Então nós precisamos buscar esta fonte de vida. Inútil ficar buscando as coisas aqui fora. Inútil querer resolver um problema externamente. Externamente é um arremate que se dá. Porque nós temos uma vida externa, então no fim precisa passar um verniz, assim, precisa dar um retoque. Mas não é aqui fora que se resolve coisa alguma. Coisa alguma se resolve aqui fora. Isto é uma das grandes ilusões do homem, que resolve as coisas aqui fora, que resolve as coisas com a mente, que resolve problemas de saúde tratando do corpo, que resolve problemas morais tratando do emocional. Quer dizer, são essas ilusões do homem, e nisso ele passa centenas de encarnações nessa dura escola. Quando ele tem um núcleo regente, esse núcleo regente não está aqui muito externo, não. Esse núcleo regente está mais ou menos profundo. E se nós não vamos para dentro de nós, nunca encontramos essa regência. Essa regência é muito forte. Essa regência sabe o que quer, sabe onde quer chegar e muito pacientemente aguarda que a gente se volte para ela. Porque um dia vamos nos voltar para ela. Antes do fim do mundo, vamos nos voltar para ela. Alguns, enquanto o mundo está acabando, vão voltar para ela. Todos vão voltar para ela. O mundo não vai acabar antes disso. Quer dizer, o mundo acabar é acabar tudo mesmo. Não é uma transição como esta que vai acontecer. É acabar mesmo, desaparecer. Isso só vai acontecer quando todos tiverem encontrado este regente. Porque este regente é realmente a coisa que fica. A coisa que vai pelo cosmos afora. Bom, veja, nós estamos em contato com essas coisas todas dentro de nós mesmos. Como é que podemos estar ainda pensando em certas coisas? Como podemos ainda estar brincando com essas coisas aqui do mundo, de pessoas, de família? Como podemos estar brincando com essas coisas ainda? Essa brincadeira de criança, essa humanidade criança, esse joguinho de coisa imatura, como podemos estar ainda lidando com isso? Como podemos ainda estar trançando com esses fios? Bom, agora aqui diz: trabalhar e viver em solidão, tendo como única fonte de impulso o próprio mundo interior. Solidão é uma palavra que nós não compreendemos muito bem. Nós damos certas definições para solidão que são realmente ridículas, né? Mas, espiritualmente, solidão quer dizer você estar com você. Você está com seu centro real, você está lá no fundo, você está em contato com o seu núcleo interno. Aí você está em solidão. E essa solidão, quando você chega lá, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam de solidão. Quando você chega lá, quando você está em solidão, isto é, quando você não está mais distraído com coisa alguma, quando você deixou de brincar com o mundo, deixou de brincar com a vida, porque nós brincamos com tudo isso, deixou de brincar com as pessoas, né? Então você vai lá para dentro. E aí você está em solidão. Você vai encontrar um ponto lá dentro e, por um momento, você vai estar só naquele ponto. Você vai estar só naquele ponto. Você vai estar ali sem nada mais. Bem, o resultado disso é que ali você vai encontrar tudo e todos. Mas não como aqui fora. Você vai encontrar de outra maneira. Você vai encontrar tudo e todos, só isso. Então você já está bem próximo de um estado de consciência superior. Você está bem próximo de um estado de consciência elevado. Agora aqui, para nos deixar respirar um pouco, esses atributos, lá no número 10, voltam um pouquinho para o nosso estado humano, para o nosso estado normal, e diz o seguinte: nem se punir, nem manter autocompaixão, nem autocomplacência. Nem se punir. Por que nós temos que nos punir? Nós somos parte da criação. E a criação faz assim. A criação nos fez assim. Nós não temos que nos punir. Nós somos uma criação. Ou fomos nós que nos fizemos? Nós somos uma criação. Então não temos nada que nos punir. Nós temos que reconhecer como nós somos e, a partir daí, tendo consciência disso, fazer o nosso trabalho interior, ir para a nossa essência, mas não tem nada que punir. Antes de nós descobrirmos isso, nós só fazemos bobagem. Só fazemos bobagem. Não tem que se autopunir, porque o caminho era este mesmo. O caminho é este. Como que você pode não errar se você é ignorante? Como pode não errar? Como pode achar que fez mal? Se você era ignorante, você não conhecia as leis, você não conhecia a si mesmo, você não conhecia seu regente, não conhecia sua essência, o que você quer, não é? Então, nem se punir, porque na hora que você começou a despertar, aí é que você vai ficando um pouquinho mais responsável. Mas antes de despertar, o que você pode pretender? O que você pode pretender de uma humanidade criança e adormecida? Então, se punir de quê? Se ela não despertou, se ela está dormindo, se ela está brincando, brincando e dormindo, não é? Punir de quê? Você não tem consciência. Agora, quando começa a ficar consciente, quando começa a descobrir o caminho, quando começa a ver um pouquinho mais do que a maioria, aqui sim começa uma certa responsabilidade. E uma das coisas que nós temos que compreender logo é que nós temos que não nos punir. Porque se fizemos as coisas assim, é porque ou não sabíamos como fazer diferente, ou porque éramos completamente ignorantes. Punir de quê? Então, agora é que precisa despertar, precisa tomar um rumo, precisa tomar decisões, precisa pedir luz, precisa ir para dentro de si. Agora sim. Então se começa um outro caminho. Se começa um caminho mais adulto, deixa-se de brincar, quer dizer, não totalmente, porque nós arrastamos tantos brinquedos conosco, né, que não é fácil deixar de brincar. Mas vamos deixando aos poucos. Nem manter autocompaixão. Quer dizer, nós não temos nada que nos punir, porque se fizemos assim, porque não sabíamos fazer de outro jeito. Éramos ignorantes, achamos que era isso, então fizemos. Então não tem nada que se punir. Agora, também não tem que ficar com compaixão de si próprio. Não é porque foi ignorante até hoje que agora vai ficar com pena de si. Isso é uma doença. Você não tem que ficar com compaixão de você, nem com pena, nada. Você reconhece que brincou até hoje, e que brinca ainda um pouco, ainda não é adulto, porque na hora que é adulto, muda de plano, não tem mais essa conversa. Então, autocompaixão também é coisa que vai ter que ser depurada, se aparece aí. E autocomplacência, isto é, muita compreensão pelas próprias fraquezas, muita compreensão, enfim, nós temos que aí encontrar um equilíbrio e chegarmos numa certa neutralidade. Temos que chegar numa certa neutralidade. Nem punição, nem autocompaixão, nem autocomplacência. Porque senão a gente diz, bom, eu sou fraco mesmo, eu sou humano mesmo, não é? Eu não sou perfeito, eu não sou anjo. Então é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é nada do que a gente pensa. Então tem que, a uma certa altura, concluir que precisa se entregar para aquilo que está lá dentro, precisa se entregar para esta regência do ser, precisa se entregar para isso. Porque se houver realmente uma entrega para isto, as coisas começam a mudar. Mas se não tem esta entrega, as coisas ficam se substituindo uma pelas outras, mas se equivalem todas. Agora, o número 11 diz estar no lugar correto e colaborar com as hierarquias, que começa a mudar um pouco o processo. Estar no lugar correto. Quem é que está no lugar correto? Será que a gente se pergunta qual é meu lugar? Onde é que eu devo estar? Se a gente se perguntasse, iria parar lá logo. É que a gente não pergunta. A mente é que está dizendo, vá para lá, vá para cá, é por aqui, é por ali. Será que é? Como é que nós sabemos qual deve ser nosso lugar? Veja, praticamente quase todos têm casa. Acham que a casa é o lugar deles. E quem é que se sente em casa? Muito poucos. E assim por diante. Enfim, estar no lugar correto, isto tem vários planos, tem vários níveis. Para começar pelo nível físico, estar no lugar correto. Porque o lugar correto é onde há condições para acontecer certas coisas. Se você estiver fora do lugar, ali pode não acontecer. Ali você vai viver outras coisas. Vai passar por outras brincadeiras. Mas estar no lugar correto, ali é que vão acontecer as coisas reais. Então é muito importante esse estar no lugar correto. Então, em atributos sobre a entrega do ser, lá no fim, quando a gente já está um pouquinho mais desperto, vem este, estar no lugar correto. Bem, nós precisamos realmente aprender a perguntar onde é o nosso lugar. Porque o nosso lugar é externo até certo ponto, porque no nosso lugar externo há muito karma material para arrumar, para equilibrar, para ajustar, para purificar. Então esse lugar externo é também importante. Agora, estar no lugar correto é onde nós estamos com o pensamento. Será que o nosso pensamento está no lugar correto? O nosso sentimento está no lugar correto? O que é sentimento no lugar correto? Pode ser, por exemplo, você está amando com todo o sentimento o processo que você está vivendo. Mas desde que esse processo esteja entregue, desde que esse processo seja conscientemente entregue, aí você tem que amar este processo. Você tem que ser grato ao caminho, tem que ser grato àquilo que você está vivendo. Mas veja, tem muitos itens antes disso, tem vários itens. E estando no lugar correto, você estando lá onde tem de estar, ali existe uma tarefa. É só aqui que aparece a verdadeira tarefa da vida. É só quando você está no lugar correto, externo, interno, é que aparece a tarefa da vida. Antes foi tudo brincadeira. Tudo brincadeira, tudo experiência, tudo sofrimento, tudo alegria. Alegria com letra minúscula, né? Não esqueçam. Alegria com A minúsculo. Alegria, tudo isso, brincadeira. Enquanto não está no lugar correto, externo e interno, está fazendo coisas, mas não a tarefa. E essa tarefa não é nada do que nós pensamos. Ninguém pode imaginar, por mais que seja artista, poeta, inteligente, por mais que seja hábil, jamais poderá imaginar qual é a sua tarefa. E quem imagina qual é a sua tarefa e vai para lá, vai se enganar redondamente, vai bater com a cabeça numa parede no fim. Porque nós não sabemos qual é a nossa tarefa conscientemente. Então, nós temos que estar no nosso lugar correto, no lugar externo e no lugar interno, para sabermos qual é a nossa tarefa. E o que a gente chama de tarefa não é nada disto que se passa aqui fora, não é nada disso que são as nossas lutas, os nossos trabalhos, os nossos afazeres. Isto tudo é coisa do mundo, da vida, coisa humana, nada disto é a tarefa. O que nós chamamos de tarefa na linha da entrega do ser, lá quase no fim da entrega do ser, que nós chamamos de tarefa, é aquilo que nós estamos cumprindo junto com a hierarquia planetária. Aqui que é a tarefa. Está claro isso para vocês? Então não percam tempo. Vamos acelerar os passos. Não vamos ficar mais patinando, nem brincando, porque nós já sabemos do que se trata. Então tarefa não é nada disso que todo mundo moreja para cumprir. Isto tudo é um preparatório. A tarefa é algo que você está cumprindo junto com a hierarquia planetária. Hierarquia planetária é um nível supra-humano de consciência. São seres que já passaram do estado humano. E só quem já passou do estado humano é que, olhando lá do alto, vê qual é a coisa aqui, qual é a tarefa aqui. Porque quem está aqui está confuso com uma porção de coisas. Então, chegou o momento da tarefa. E essa tarefa, quem conhece, são essas consciências que já viveram mais do que nós, que estão num outro nível, que nós chamamos de hierarquia planetária. Então, aqui que está a tarefa. E aí, estar no lugar correto e colaborar com as hierarquias é um atributo bastante amplo. E aqui se está realmente num campo muito vasto, num campo muito amplo de consciência, de serviço, de energias, as portas de uma evolução superior. Estamos aqui começando a bater na porta para sairmos deste campo de brincadeiras, não? Tudo o que se passa aqui na vida de superfície. Então, estar no lugar correto e colaborar com as hierarquias, chegando aí, nós vamos aprender, vamos sentir, vamos perceber, vamos reconhecer que a única verdade é o nível eterno. A única verdade é a eternidade, é a imaterialidade, que aqui é chamado de eterno. Eterno porque ali o tempo não passa, ali está tudo muito unido, nada é tocado, nada acontece do nosso ponto de vista. Isto é o que o atributo chama de eterno. E isto é uma coisa muito plena, que nós não podemos imaginar com a mente, porque a mente não chega lá. Nós temos que começar a sentir, perceber isto, à medida que nos trabalhamos, à medida que nos purificamos, à medida que nos entregamos, principalmente que nos entregamos. Porque quando começamos realmente a nos entregar, o que vem é purificação. Sim, se você se entrega e diz lá para o seu regente, diz para o seu nível mais alto de consciência, eu estou aqui, faz de mim o que você quiser, ele vai te purificar, porque é o que a gente precisa. Nós somos muito sujos, muito pesados, muito densos, muito ignorantes. Então precisamos de uma lixa, mas de uma lixa grossa. E depois o número da lixa vai diminuindo e a lixa vai ficando mais fina. Mas nós temos que fazer isto, temos que passar por isto para podermos ver as coisas de um ponto de vista mais elevado, mais puro, mais nítido, não é? Então, isto tudo é a entrega do ser, segundo os atributos do monastério. Até que ponto nós estamos trabalhando essas coisas? Isso é uma boa pergunta, não é? Até que ponto? Será que nós estamos, de vez em quando, assim, nos lembrando disso, dizendo sim para isso, e depois caminhamos como sempre, sempre que caminhamos, não muda nada. Você diz sim, sim, é isso mesmo e vai. Mesma coisa, tudo a mesma coisa. Não seria a hora da gente pensar um pouco nisso? Não seria uma hora da gente fazer esta pergunta para si mesmo? Afinal, eu estou fazendo uma teoria da entrega Eu estou fazendo um processo intelectual a respeito da entrega? Eu estou passando por um processo mental? Ou estou realmente fazendo a entrega? É uma boa pergunta. Não precisa ser uma grande luz para fazer essa pergunta. Qualquer pessoa pode fazer esta pergunta. Será que eu estou entregue? Onde é o meu lugar? O que eu estou fazendo aqui? Qualquer pessoa pode se perguntar isto. E vem uma resposta. A não ser que já tenha ficado completamente cristalizado, que já tenha virado uma bola de aço, que aí vai ter que explodir. Aí vai haver uma explosão. Bom, e assim prosseguem os atributos que são chamadas, que são impulsos, que são reflexos de leis. Às vezes são leis ditas diretamente com toda clareza. E à medida que nós os vamos aprofundando, vamos nos transformando bastante. Mas precisava que a gente desse um pouco mais de atenção para esses atributos. Que dessemos um pouco mais de atenção. E à medida que formos folheando isto, e que formos entrando pelos outros, que aí depois vem a igualdade, vem a transcendência, vem a ação abnegada, vem a cura, vem a devoção ardente e vem o governo de si. Finalmente vem o governo de si. Depois de um trabalho. E nós estamos com tudo isto diante de nós. Estamos com tudo isto diante de nós. Aí vemos que é hora de trabalhar um deles. Que o outro vai aguardar um pouco. Nós temos que preparar um pouquinho, trabalhando alguns, para depois podemos trabalhar outros. Mas seria necessário uma dedicação. O oitavo, construir bases, elevar as paredes e então entregar a nova morada. Sim, porque nós estamos, durante a entrega do ser, construindo algumas bases. Precisamos de bases. Temos que ter onde pisar. Porque ainda não somos etéreos, não somos pássaros nem anjos. Nós temos que ter uma base onde pisar para podermos desempenhar aquilo que é a vida e a tarefa. Então, construir as bases. Construir as bases. Não sobre ilusões. Não acreditar que um areal, que areia é base para alguma coisa. Que pântano é base. Não é. Nós temos que construir estas bases. Que são todas essas providências que nós temos que tomar com a nossa entrega. Aí começar a elevar as paredes e entregar a nova morada. Porque como nós estamos trabalhando a entrega do ser, mesmo aquilo que você constrói em você, porque nisso acontece uma construção. Mesmo que você construiu alguma coisa, você eventualmente acaba de construir, né? Levanta as paredes, porque chegou o momento de construir, mas apenas está construído, tem que entregar também. Porque aqui se trata de entregar. Entregar tudo. Entregar mesmo aquilo que você construiu em você. Porque uma construção pode ser sempre melhor. Por melhor construtor que você seja, pode ser melhor. Então, você construiu muita coisa a uma certa altura. Lá no item 8, você já construiu alguma coisa. Você já construiu base, você já construiu paredes simbólicas, né? Você já fez uma morada, você já tem algo construído. E agora tem que entregar isto, para depois continuar. Bem, aqui uma pessoa está com um problema daqueles de grandes jogos, de grandes brincadeiras, né? Ele tem toda uma família que não o compreende. É uma incompreensão total. E cada vez que ele vem aqui, é uma luta lá onde ele está. Quer dizer, é um jogo daqueles, né? E para ele, muito sério. E ele gostaria de saber se nos planos internos eles estão com outra postura. Nos planos internos. É, sim, pode ser que estejam. Porque a gente nos planos internos, nos planos profundos, não somos como aqui fora. Então, se existe esse grande jogo lá na sua casa, essa grande brincadeira lá na sua casa, isto pode ser uma aparência. E pode ser que no fundo, na essência, não seja assim. Mas até que eles descubram isso, passa um tempo. E até que você descubra que você tem que tratar de você primeiro, para depois poder ajudar em alguma coisa, isso também vai passar muito tempo. Porque a gente quer ajudar os outros, a gente quer reformar os outros, a gente quer reformar o mundo, a gente quer transformar as situações antes de se transformar. É uma grande ilusão, uma grande brincadeira isso. Então, se eles não te compreendem, se eles não te seguem, te perturbam, você cuide de você, você cuide do seu processo. Porque você cuidando de você, você se resolvendo, você vai irradiar alguma coisa que para eles vai servir. Ou então, você vai ser de tal forma diferente e eles vão ficar no lugar deles, resistindo, brincando, que aí vai haver uma solução. Vai haver uma solução. Agora, essa solução só pode vir de dentro, de você e deles. E se não vier de dentro deles, que venha de dentro de você, porque alguma solução vai ter. Alguma solução vai ter. Uma das soluções é você viver tudo isso sem se abalar. É você viver tudo isso sem se deixar tocar. Isso é uma solução. Outra solução que pode haver é você ser retirado dali. Outra solução é eles serem retirados. Alguma solução vai haver. E vai ser a melhor para todos. Quando existem essas brincadeiras de grupos, grupos brincando, né? Como uma família, grupos brincando, a solução vem para todos, não é só para um. Então, você entrega tudo e vem a solução. A solução é para todos. A solução que vier é a melhor para todos. Enfim, nós teríamos que estar um pouco mais adestrados nestes jogos. E vamos ficando adestrados pela compreensão, e esse é o caminho mais inteligente. É o caminho mais compatível com o nosso estágio mental e humano e espiritual. A compreensão. É a forma mais compatível. É a forma que mais nos diz respeito. Agora, se não for através da compreensão, se a gente não opta por compreender e se entregar e ficar observando, se a gente não opta por isso, aí tem outra opção para resolver as coisas, que é o sofrimento. Aí é outro caminho. Mas sofrimento não é coisa compulsória. O sofrimento compulsório é aquele sofrimento kármico, material. Mas fora do sofrimento kármico, material, físico, que isto é compulsório, é kármico isto. É lei de equilíbrio. São coisas que retornam para nós. Males que nós fizemos e que retornam para nós destilarmos e para nós transformarmos. Mas fora isso, não há sofrimento. Sofrimento, aí é só o físico. Mas você pode não estar sofrendo. Você pode não estar sofrendo. Então, sofrimento é quando não há entrega, quando há resistência, quando há negação, quando há divisão. Aí vem sofrimento. Mas se você está unido com o seu ser, se você está buscando o seu interno, tudo isso que chamam de sofrimento, que é externo, que é físico, isso tudo não te abala, não. Você fica lá no seu ponto, onde você está, olhando o que acontece com você, olhando o que acontece fora de você, não? E sabendo que é assim que era para ser. E daí começa uma outra compreensão, que não é mental. Começa uma outra compreensão. E aí nós estamos num outro plano. A uma certa altura, nós temos esta relação com a hierarquia espiritual para cumprir. Isto é um cumprimento de um ciclo evolutivo já num nível bastante elevado. Então chega este momento de nós chegarmos a tocar este nível hierárquico. E aí veja Figueira, em 1991, há quantos anos? 18? 19 anos. Olha o que se escrevia. A energia hierárquica, esta que nós estamos podendo contatar, não? Segundo o que vivemos. A energia hierárquica concentra-se muito mais no trabalho de tecer o novo modelo para a humanidade do que naqueles pontos que nós já podemos assumir. Isso está dito aqui, escrito abertamente desde 1991. Isto é, se nós estamos encontrando a hierarquia, sabemos que a hierarquia não vai fazer por nós o que nos cabe fazer. A hierarquia vai trabalhar conosco, é o nosso novo padrão. O nosso novo padrão é uma nova raça de gente, uma nova raça humana. Isto é que a hierarquia vai trabalhar conosco. Porque isso sozinhos não podemos trabalhar. Nós nem sabemos de que se trata, nem sabemos o que é uma raça. Então, a hierarquia vai nos trabalhar para que nós sejamos a nova raça. Mas não vamos esperar que a hierarquia vá resolver as coisas que cabe a nós resolver. Então, a uma certa altura, nós temos que de novo não nos iludir. Estamos nos preparando para estarmos com essa hierarquia, para colaborarmos com essa hierarquia. E para nós colaborarmos com ela, precisa que a gente não seja desta raça, porque esta raça não serve para nada do ponto de vista que é superior. Então temos que estar tocando uma nova raça, temos que estar entrando numa nova raça, temos que estar constituindo a nova raça humana, que já está aí, já está acontecendo. Existem seres, irmãos nossos na humanidade, que já são da nova raça, que já estão mais na nova raça do que nessa velharia que está aí. Então, isto é que a hierarquia está trabalhando conosco. A hierarquia não está trabalhando os nossos apegos, não. A hierarquia não está trabalhando as coisas que nos cabe resolver. Isto é bom que fique claro. A hierarquia não pode se entregar por nós. Nós é que temos que fazer a nossa entrega. Nós é que temos que fazer o nosso trabalho. E a hierarquia está trabalhando conosco. Estamos juntos com a hierarquia. Em diferentes posições, não? Em diferentes níveis. Não estamos no mesmo nível dela. Estamos numa outra posição, mas colaborando com ela. E estando dentro dessa nova raça, que a parte deles vão fazer, não há dúvida nenhuma. A dúvida é se nós vamos fazer a nossa, só isso. A deles vai ser feita. Aliás, a deles já está até feita, em um certo sentido. Agora, nós temos que assumir. E nesse encontro, vamos ter consciência de qual é a nossa tarefa, de qual é a nossa colaboração. Mas a nossa tarefa não tem nada a ver com este mundo assim como ele está. Este mundo está maduro para ser purificado, para ser coberto de água e de fogo. Para isso que esse mundo está maduro. Então, nós temos que estar unidos com eles. Unidos numa tarefa. E esta tarefa já está dentro de uma raça nova. Esta tarefa já está dentro de uma terra nova, de um novo planeta, de uma nova vida, de um novo mundo. E para isso nós precisamos de estar entregues. Então, este folheto do monastério, na primeira página, trata disso, porque isto é básico e fundamental. Sem isto, não tem prosseguimento inteligente. Sem a entrega do ser em todos os seus itens, não há realização de todos os outros tópicos. Bem entendido, nós podemos ir cuidando dos outros tópicos paralelamente, ao mesmo tempo. Se quisermos, e se dermos conta, podemos ir cuidando dos outros tópicos também. Mas sem essa entrega do ser estar perfeita, não tem começo de uma outra etapa. Não tem começo de uma nova raça. Não tem perspectiva de uma vida superior. Porque entre a vida animal, que nós ainda levamos, né? Entre a vida animal e as brincadeiras, e os jogos, e as distrações, nós vamos caminhando. Caminhando com o C minúsculo, né? Vamos caminhando por esses caminhos do mundo. E aqui diz, quando se assume a própria parte, a energia hierárquica desfia o nosso lado velho e dá a correta direção a cada fio, porque nós somos uma trama, não? E a hierarquia desfia isso e vai dando uma outra direção para esses fios, vai tecer outra coisa. E daí obtém novos cordões que darão corpo em nós ao arquétipo da quinta raça. Então é como se nós tivéssemos um tecido e a hierarquia desfia isso tudo e tece outra coisa. É outra raça. É outro padrão. Mas os fios são aqueles que nós somos. É aquilo que nós somos. Não se pode enxertar fios aí. Os fios são esses que nós somos. E vai tecer outra coisa com isto. A energia hierárquica concentra-se muito mais no trabalho de tecer o novo padrão enviado para a humanidade do que, junto ao aspirante, insistir naqueles pontos que ele já deve estar assumindo, que ele já deve assumir. Então tem aquilo que nós devemos assumir e tem aquilo que a hierarquia deve realizar. Quando se assume a própria parte, a energia hierárquica desfia o nosso lado velho e dá a correta direção a cada fio, depois de ter desfiado tudo. E daí obtém os novos cordões que darão corpo em nós ao padrão da quinta raça, ao padrão da nova raça.